Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, é 12 de maio de 2018 para todos. A Voz da América deseja votos de um bom sábado. Convosco neste sábado na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na onda média nos 1530. Em FM estamos na Guiné-Bissau com a rádio PIGJIGITI, a capital FM, isto em Bissau. Em Bafatá estamos com a rádio comunitária de Bafatá e em Gabu com a rádio Sichanouco. Estamos também na internet em direto em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além, damos aqui uma volta pelo mundo em notícia. No espaço da Janela de Angola, vamos falar da greve da segunda maior empresa de telefonia móvel de Angola, a Movicel. Na segunda meia hora vamos ter aqui, como habitual, aos sábados, o Top 10 da Música da América. Para já, é o Mundo em Notícia.
Obrigado, Ana Guedes. Aqui estou, sou a Mãe Miguel, para as notícias a esta hora. Angola pretende privatizar 74 empresas estatais nos próximos anos, predominantemente no setor industrial, isto de acordo com o prospecto enviado aos investidores como parte da emissão de eurobonds do país, escreve a agência de notícias Reuters. O segundo maior produtor de petróleo em África, Angola, foi prejudicado pela queda do preço deste produto nos últimos 4 anos, e o presidente João Lourenço, que assumiu em setembro, prometeu reduzir a interferência estatal na economia. O governo pretende vender toda a sua participação nessas empresas, a maior das quais opera no setor industrial, diz o prospecto, cuja cópia foi vista pela agência de notícias Reuters. O mesmo documento não lista as companhias, nem diz quando as privatizações teriam lugar, mas uma fonte do governo disse à agência de notícias Reuters que os portos de Angola, a Transportadora Aérea Nacional e o Banco BCI estavam sendo considerados para a privatização total ou parcial. O diretor-geral da OMS, Organização Mundial da Saúde, desloca-se hoje à República Democrática do Congo para apoiar a resposta à epidemia de Ebola. A Organização Mundial da Saúde, que já alertou que se prepara para o pior dos cenários, diz que Tedros Ghebreyesus vai ao Congo fazer um balanço da situação em apoio às autoridades nacionais. A nova epidemia afeta a região de Bikoro, na província do Equador, na fronteira com o Congo-Brazzaville. Segundo a Organização Mundial de Saúde, até 11 de maio, portanto ontem, foi registrada a ocorrência de 34 casos de ébola na zona, incluindo 2 casos confirmados, 18 mortes prováveis e 14 casos suspeitos. A Organização Mundial de Saúde disse em Genebra, na sexta-feira, que o risco de propagação da epidemia da ébola é elevado na República Democrática do Congo e anunciou que se prepara para o pior dos cenários. Esta é a nona epidemia da ébola nos últimos tempos. A última foi em 2017 e foi rapidamente controlada após causar pelo menos 4 mortes. Pelo menos 26 pessoas foram mortas e outras 7 ficaram feridas no ataque na província de Chibicoke, no noroeste do Burundi, na sexta-feira, a menos de uma semana antes do referendo constitucional, disseram autoridades locais e residentes. A 17 deste mês, o Burundi realiza um referendo para decidir se vai alterar a Constituição para prorrogar os mandatos presidenciais de 5 para 7 anos. A agência de notícias Reuters reporta que grupos de direitos humanos dizem que não acreditam que a votação ocorrerá em clima livre e justo enquanto tiverem lugar incidentes esporádicos de violência e sequestros. Emmanuel Bigirimana, chefe do distrito de Bukanda, disse que o incidente aconteceu numa aldeia chamada Ruagarika, por volta das 10 horas da noite de sexta-feira. Os atacantes, que pelo menos chegavam 20, estavam de uniforme militar. O Burundi, recorda-se, entrou em crise em abril de 2015, quando o presidente Pierre Nkurunziza disse que pretendia concorrer a um terceiro mandato que a oposição considera inconstitucional e violou um acordo de paz que terminou a guerra civil em 2005. A Coreia do Norte diz que vai desmontar o local que usa para fazer testes nucleares em algum momento entre os dias 23 e 25 deste mês, dependendo das condições climáticas. Segundo a imprensa estatal daquele país, Reuters escreve que, com a medida, os norte-coreanos pretendem cumprir a promessa de descontinuar os testes com armas nucleares.
E estas as notícias que fazem a atualidade neste sábado 12 de maio de 2018. Votos de um bom sábado da Voz da América. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Trabalhadores de direção da segunda maior empresa de telefonia móvel continuam sem definir um acordo depois do anúncio de greve. Para falar sobre o assunto, Costa Santos, o primeiro secretário e porta-voz da Comissão Sindical, Taimar António, funcionária, e Paulo Abreu, diretor dos Recursos Humanos da Movicel.
A segunda maior operadora de telefonia móvel do país está a viver um período difícil que obrigou os acionistas da empresa a tomar uma decisão em dezembro de 2014, que resultou num profundo processo de reestruturação, com o objetivo de inverter a situação, sua revitalização e o crescimento da sua cota de mercado. Perante a conjuntura económica que o país atravessa, a direção da Movicel considera impossível o reajuste salarial pretendido pelo Sindicato de Trabalhadores devido à capacidade financeira da empresa, embora compreenda a importância da concessão de reajuste e benefícios aos trabalhadores. A direção da Movicel acusa a Comissão Sindical de não ter legitimidade para convocar a greve, porque na Assembleia de Trabalhadores, realizada a 21 de abril, que sustenta a convocação da paralisação, supostamente não estiveram mais de 80 colaboradores, dos quais muitos são desconhecidos. Constam do caderno de reivindicações, sobretudo um pedido de dignidade aos funcionários, acabando com as assimetrias salariais, mas igualmente a reavaliação, reequipamento e reenquadramento de pessoal na nova tabela salarial, segundo as categorias ostentadas por estes até novembro de 2016. A paralisação parcial dos principais serviços da empresa já começa a criar constrangimentos para os clientes, uma vez que o número de trabalhadores que está a aderir ao apelo da greve é cada vez mais superior, muito embora a direção da empresa minimize esta aderência. O diálogo entre a direção da empresa e trabalhadores continua em banho-maria, não havendo cedências de ambos os lados para se chegar a um consenso. Pelo contrário, o ambiente é de troca de acusações e denúncias de ameaças, não havendo para já um horizonte temporal imediato que aponte para uma solução negociada. O primeiro secretário e porta-voz da Comissão Sindical disse que a greve por tempo indeterminado arrancou esta semana e está a ser cumprida em Luanda, Namibe, Benguela e nas Lundas Norte e Sul. Costa Santos lamentou a posição da direção da empresa, que até o momento não demonstra abertura para a negociação, denunciando que foram alegadamente notificados a abandonarem o local onde decorre a greve, sob pena de serem retirados à força.
Nós remetemos um caderno reivindicativo com 14 pontos reivindicados e a direção da Movicel, ou os representantes da Movicel na reunião, não traziam consigo nem sequer uma única proposta ou contraproposta. Assinamos a ata sem consenso, sem compromissos, e era obrigação nossa, como representantes dos trabalhadores da Movicel, reunirmos em Assembleia dos Trabalhadores e dar-lhes a conhecer o resultado desta reunião. No dia 21 de abril, pelas 9 horas, reunimos o pessoal, mesmo com todo o sol que se fazia, naquele areal, por detrás do edifício sede da Movicel, reunimos com os trabalhadores, e os trabalhadores foram unânimes em dar, primeiro, primazia da direção da Comissão Sindical em continuar a negociar ou em renegociar os pontos que estavam, que constavam no caderno rectificativo com a direção da empresa. Deram à direção da empresa 72 horas para se pronunciar e indicar dirigentes com poder de decisão na negociação. Findo as 72 horas, a direção da Movicel receberia uma declaração de greve, tudo no sentido de puxá-los à mesa de negociação. Até aqui, a Comissão Sindical suprimou em diálogo. Infelizmente, diálogo este que a direção da empresa ignorou. A direção da Movicel, depois de receber a declaração da greve, a primeira coisa que fez foi reunir com todos os supervisores e chefes de departamentos, diretores, para persuadi-los a pedir aos seus colaboradores mais próximos a assinatura desta declaração.
Segundo o primeiro secretário e porta-voz da Comissão Sindical de Trabalhadores, as ameaças da direção da Movicel estendem-se a todas as representações da empresa a nível provincial, com o cadastramento de nomes para serem alegadamente despedidos.
Recebemos das nossas filiais comunicação dos colegas, não devo dizer onde, por causa das ameaças mesmo que estão ali, em que os chefes, coordenadores e supervisores foram orientados a tirarem nomes das pessoas que acham que vão aderir à greve. Primeiro, devemos aqui continuar a denunciar. E vamos voltar a declarar. As listas que nós apresentamos ao Ministério do Trabalho, ao Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, ao Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações e a Fins de Luanda e à Direção-Geral da Movicel, é de pessoas que se revêem no caderno reivindicativo, que se revêem nos pontos que nós reivindicamos.
Taimar António é funcionária da Movicel há cerca de 10 anos e faz duras críticas à direção da empresa e defende a revisão dos métodos de funcionamento.
Francamente, tem que ser revista a gestão da Movicel. Porque qualquer empresa pode ter gestão financeira, uma boa gestão financeira, uma boa gestão de infraestruturas, de sistema, mas se a boa gestão de recursos humanos não funcionar, em vão é toda a outra gestão. Então a gestão da Movicel tem que ser mesmo revista. Os acionistas, aqueles que respondem pelos chefes da Movicel, têm que rever a gestão da Movicel. Tem que passar a fiscalizar as decisões tomadas, porque não pode uma Movicel com 800 e poucos trabalhadores, maior parte é supervisor. Na Movicel, para ter um salário em condições, tens que no mínimo ser supervisor. Os técnicos não são valorizados. Eu não gostava de eu gostava de falar na seguinte perspectiva. Olhar para o mercado. Primeiro, o mercado. Olhar para as concorrentes, para as empresas que prestam o mesmo serviço e balancear. Porque a verdade é que os presidentes da Movicel perderam completamente o poder de compra, porque o salário da Movicel ainda é medido ao câmbio de 10. E a essa altura nós perdemos completamente o poder de compra. Era no sentido de ou ajustar ao câmbio, ou fazermos de forma que minimize as condições básicas dos funcionários. Porque não pode um motorista que trabalha à noite oferecer 75 mil kwanzas, oferecer 72 mil kwanzas. Os salários variam. Nós temos promotores de loja que nem contrato de trabalho têm. Trabalham um ano completo, não gozam férias. Não têm contrato nem por tempo determinado, nem por tempo indeterminado. Eles assinaram um contrato de 3 meses. Não havia uma cláusula de renovação automática. O contrato já perdeu validade e ninguém renovou. Eles continuam trabalhando. Não tem nem folha de salário. Hoje, esse mês podem receber 70 mil, outro mês vão receber 100 mil, outro mês vão receber 102 mil. Eles não oferecem um salário, eles não têm um salário definitivo, porque não têm um contrato de trabalho que vincula eles à direção da empresa.
Por outro lado, Teimar António, que também é membro da Comissão Sindical de Trabalhadores, lamenta a falta de sensibilidade da direção da Movicel, que nega atender os pontos contidos no caderno de reivindicação.
Pois, nós não subscrevemos essas afirmações porque eles não emitiram nenhum documento que prova que houve concordância. E das reuniões que nós obtivemos, não houve acordos, houve somente resultados e estes não foram satisfatórios. Os nossos trabalhadores não se sentiram satisfeitos com os acordos, com os resultados que obtivemos das reuniões durante os dias 18, 19 e 20.
Bem, qual é a vossa posição? Vocês vão continuar com a greve?
Nós vamos continuar com a greve até que a Direção-Geral da Movicel convoque a Comissão Sindical para renegociar os pontos do caderno reivindicativo.
Bem, há uma outra questão. Eles dizem que a greve não houve assim a adesão massiva.
Essa informação não é verdadeira porque nós temos os delegados de lista, podemos disponibilizar a nossa lista. As sondagens de Luanda já obtivemos 20%, de ontem para hoje já cresceu 20%, e os delegados das outras filiais, no final do dia, eles mandam os dados e a aderência tem sido maior. De ontem para hoje cresceu substancialmente.
Quanto à aplicação das vossas reivindicações, eles dizem que algumas coisas já estão em andamento, digamos, desde as condições de trabalho. Isto é verdade? Já se tem.
Isso não é verdade porque, inclusive, a reposição da água potável que eles afirmaram repor, nem isso ainda fizeram. Não repuseram água potável nem no edifício sede, nem nas demais lojas, nem nos outros departamentos. Só prova que não é verdade o que eles estão a afirmar.
Então os trabalhadores vão continuar com a greve?
Nós vamos continuar com a greve até que eles chamem a Comissão Sindical para renegociarmos os pontos, chegamos a resultados, acordos e com datas.
Entretanto, e reagindo em defesa da direção da empresa, o diretor de Recursos Humanos da Movicel minimiza o número de trabalhadores que aderiram à greve. Paulo Abreu reitera que a empresa não tem condições de garantir as reivindicações dos trabalhadores.
Significa isso e dizer, portanto, que a aderência dos colaboradores é uma aderência mínima que anda aí à volta de 5%, ou seja, num universo de 852 trabalhadores, temos um número muito reduzido. Portanto, nós tomamos conhecimento desta greve, sensivelmente, há 10 dias a esta parte. Os nossos colegas da Comissão Sindical, portanto, enviaram um comunicado à Direção-Geral da empresa, dando conta que, no dia 7, iniciava-se uma greve. Portanto, esta greve, naturalmente, era consequência de um caderno reivindicativo. O sindicato da Movicel endereçou a Direção-Geral da Movicel. Ora, sobre esse caderno, nós tivemos uma negociação com o sindicato durante 3 dias. Foi lavrada uma ata assinada por ambas as partes, quer representantes da Direção-Geral e quer representantes do sindicato. Portanto, dos 14 pontos apresentados, nós encontramos solução consensual para 13 pontos. Apenas ficou em aberto um único ponto, que é o ponto que tem a ver com o aumento da massa salarial na ordem de 75%. E, portanto, o incremento de alguns subsídios, nomeadamente o subsídio de transporte e o subsídio de alimentação. Sobre esses pontos, a Direção-Geral da empresa, tendo em conta a situação atual que caracteriza a empresa e não só, a conjuntura económica do país também, diz que não teria condições de atender este ponto, nomeadamente nas proporções ou na diminuição dos valores que foram apresentados em cima da mesa. A empresa não tem condições, a empresa foi clara em dizer que, sobre este ponto, não tinha condições financeiras do momento para atender esta situação. Só para não pôr em risco à continuidade das operações da empresa relativamente às obrigações que a empresa tem, quer para com os trabalhadores, refiro um orçamento salarial, e não só, quer também para com os seus fornecedores, que ainda assim ia endereçar a questão à direção executiva financeira da empresa para fazer um estudo profundo relativamente à possibilidade de se fazer um ajuste a consequência dos níveis de inflação que são conhecidos do país e tendo em conta o índice do preço do consumidor. Portanto, para isso, nós interessamos a questão à direção financeira da empresa e tão logo tivéssemos uma resposta, notificamos o sindicato para dar a conhecer e, naturalmente, encontrar um consenso.
Paulo Abreu reconhece que as condições de trabalho colocadas à disposição dos funcionários estão aquém do que a empresa deve efetivamente proporcionar. O responsável esclareceu igualmente as reivindicações sobre as assimetrias salariais.
Para dar um exemplo, nós, esta negociação começou no dia 18 de abril e terminou no dia 20. E nós no dia 20, começámos a tratar de todas as questões, refiro-me os 13 pontos, que nós encontramos uma solução consensual. De maneiras que, quando tomamos conhecimento da declaração de greve, como é óbvio, preocupámos com os trabalhadores, numa primeira fase. Com os trabalhadores porquê? Porque nós temos uma responsabilidade perante os nossos clientes. Nos preocupar com os trabalhadores para garantir a continuidade das operações da empresa. Porque nós assinamos uma ata que resultou de uma negociação de 3 dias. E que a empresa está a fazer, tem estado a executar aqueles pontos em que concordou com o sindicato. Agora, obviamente, isto é como tudo, né? É necessário algum tempo. Há coisas que não são executíveis em 24 horas, nem em 62 horas. Nós temos estado a trabalhar sobre isso. Relativamente à assimetria salarial que se tem estado a falar, sobre a assimetria, a empresa, em 2016, implementou um novo classificador salarial. E este classificador salarial, naturalmente, está alinhado com o modelo de avaliação de desempenho que a empresa implementou o ano passado. Ou seja, a progressão a nível de um classificador salarial é função do resultado da avaliação de desempenho. E nós, pela primeira vez, realizamos a avaliação de desempenho o ano passado. Foi uma experiência piloto, por sinal, bem sucedida em termos de resultados. E estamos a dar os tratamentos de acordo com o modelo. Ou seja, os resultados foram publicados e, após a publicação, também é publicada uma política, a chamada política de compensação dos resultados. Ou seja, no âmbito da meritocracia que está subjacente a um modelo de avaliação de desempenho, a empresa publicou quais seriam os modos em que os trabalhadores seriam compensados. Agora, não faz sentido, a partir do momento que a empresa implementa um modelo de avaliação de desempenho, implementa um classificador salarial novo, está ligado à progressão de carreira, que a empresa deva fazer aumentos salariais na generalidade. Não faz sentido. Não concordamos que o facto de 12 engenheiros trabalharem no mesmo departamento e executarem as mesmas tarefas que devam oferir o mesmo salário. Portanto, seria um contrassenso, ou seja, íamos contra o espírito do modelo de avaliação de desempenho. De avaliação de desempenho diz que os colaboradores são compensados em função do seu desempenho. em função da sua produtividade comprovada. E é sobre essa produtividade comprovada que a empresa irá progredir, ou seja, que os salários dos colaboradores na empresa irão progredir de acordo com a tabela salarial. Só para dar um exemplo, o nosso classificador salarial é composto por 5 níveis e cada nível tem uma régua salarial com 5 pontos. Ou seja, tem um ponto de partida, que é o ponto mínimo, e tem um ponto máximo. Portanto, os saltos são feitos em função de resultados de avaliação de desempenho. O modelo de avaliação de desempenho foi implementado no ano passado. Ou seja, nós este ano, 2018, portanto, estamos a trabalhar ou trabalhamos sobre o resultado das avaliações de desempenho efetuadas em 2017. Percebe? O classificador salarial foi implementado em 2017. É preciso algum tempo. Exatamente para quê? Para poder resolver as assimetrias que de facto foram identificadas cá na empresa. É verdade que existia. E foi preciso implementarmos uma tabela salarial nova, classificador novo, implementamos uma política de avaliação de desempenho e os resultados da avaliação de desempenho vão nos permitir ir fazer aqueles ajustes ali onde é necessário.
As assimetrias existiam?
Existiam antes da implementação do novo classificador. Ou seja, o novo classificador veio exatamente para obviar os efeitos resultantes da tabela salarial antiga.
E agora como é que está?
Nesta altura, tendo em conta a condição e conjuntura económica do país, é perfeitamente normal. Porque o Mobicel também tem os seus clientes. O Mobicel tem clientes e também tem os seus fornecedores. Naturalmente, a atividade comercial da empresa Brandão. É certo, mas ainda assim, a Mobicel consegue honrar os compromissos que tem com os seus trabalhadores, relativamente à questão salarial, relativamente à questão do seguro de saúde.
Paulo Abreu, Costa Santos e Teimar António foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã a Janela de Angola vai ter aqui uma conversa com Carlos Lamartine, músico homenageado na terceira edição do Angola Music Awards. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com. Não esqueça, estamos também no Facebook, estamos no Instagram, no Twitter e também no Snapchat. Agora espaço para a música, Matias Damasio, que no passado fim de semana alegrou e colocou uma lanja a cantar e a dançar no espetáculo que ele deu num espaço pequeno demais para os que quiseram escutar. Saudades de nós dois.
Só liguei para dizer que está tudo bem, baby. Às vezes ainda dói, mas eu prometo vai passar. Se por acaso eu chorar nessa conversa, não liga, são saudades de nós dois. Eu espero que contigo também esteja tudo bem, que estejas a ser feliz com esse outro alguém. É que hoje bateu uma saudade que eu resolvi ligar. Espero não estar incomodado. Está tudo bem, está tudo certo, amor. Vossa vida é mesmo assim. Sinto pela tua voz que estás feliz, que pelo menos você conseguiu o que você quis. Yeah. E hoje os choros de crianças e me fazem lembrar os filhos que eu queria ter contigo. Eu ainda sinto muitas saudades, saudades. À noite eu choro de verdade. Eu ainda sinto muitas saudades. À noite eu choro de verdade.
A Voz da América, emissão vespertina em português, 12 de maio de 2018. Convosco está Ana Guedes, a apresentação e a produção do Mariano Bartolomeu. Votos de um excelente sábado na companhia da Voz da América em português. Podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530, internet, estamos em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial, lançando bem através do transmissor local da Voz da América. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Gabu com a Rádio Chichanouco, em Bafatá é Rádio Comunitária. E estamos também em Bissau com a Pijiguiti, a Capital FM. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, vamos ter aqui as últimas do Top 10 da Música da América e também algumas tricas sobre músicos da atualidade. Para já, as notícias do mundo.
Obrigado, e aqui uma vez mais com as notícias. Angola pretende privatizar 74 empresas estatais nos próximos anos, na sua maioria do setor industrial, isto de acordo com o prospecto enviado aos investidores como parte da emissão de eurobonds do país, escreve a agência de notícias Reuters. O segundo maior produtor de petróleo de África foi prejudicado pela queda do preço deste produto nos últimos anos e o presidente João Lourenço, que assumiu em setembro, prometeu reduzir a interferência estatal na economia. O governo pretende vender toda a sua participação nessas empresas, a maioria das quais opera no setor industrial, diz o prospecto, cuja cópia foi vista pela agência de notícias Reuters. O prospecto não lista as companhias nem diz quanto as privatizações poderiam ocorrer, mas uma fonte do governo disse a Reuters que os portos de Angola, a transportadora aérea nacional TAG e o banco BCI estavam sendo consideradas para privatização total ou parcial. O diretor da Organização Mundial da Saúde desloca-se hoje à República Democrática do Congo para apoiar a resposta à epidemia de ébola. A Organização Mundial de Saúde, que já alertou que se prepara para o pior dos cenários, diz que Tedros Adhanom Ghebreyesus vai ao Congo fazer um balanço da situação em apoio das autoridades nacionais. A nova epidemia afeta a região de Bikoro, na província do Equador, isto na fronteira com a República do Congo-Brazzaville. Segundo a Organização Mundial de Saúde, até 11 de maio foi registrada a ocorrência de 34 casos de ébola na zona, incluindo 2 casos confirmados, 18 mortes prováveis e 14 casos suspeitos. A Organização Mundial da Saúde disse ontem em Genebra que o risco de propagação da epidemia da ébola é elevado na República Democrática do Congo e anunciou que se prepara para o pior dos cenários. Esta é a nona epidemia de ébola na República Democrática do Congo. A última foi em 2017 e foi rapidamente controlada após causar pelo menos 4 mortes. A Coreia do Norte diz que vai desmontar o local que usa para fazer testes nucleares em algum momento entre os dias 23 e 25 de maio, dependendo das condições de clima. Citando a imprensa estatal daquele país, a Reuters escreve que, com a medida, os norte-coreanos pretendem cumprir a promessa de descontinuar os testes com armas nucleares. Na notícia dada hoje, os norte-coreanos indicam que o processo envolverá a destruição de todos os seus túneis com explosões, o bloqueio das entradas e a remoção de todas as instalações de observação, prédios de pesquisa e postos de segurança. Jornalistas de outros países, incluindo dos Estados Unidos da América e da Coreia do Sul, serão convidados para cobrir tal evento. Um grupo de rebeldes étnicos no norte de Myanmar atacou forças de segurança num casino perto da fronteira com a China, matando 19 pessoas, incluindo 15 civis e 4 forças de segurança. 20 pessoas ficaram feridas. O porta-voz do governo, Sam Hattai, disse que a Operação Rebelde foi um ataque terrorista destrutivo. O grupo rebelde Tang, Exército de Libertação Nacional, ou TNLA, reivindicou a responsabilidade pelo atentado de sábado na cidade de Muzi, no estado de Shan. O porta-voz daquele grupo, o coronel Tar Aik Kyon, disse que o ataque visava soldados e milicianos que gerem o casino, mas admitiu que civis poderão ter sido atingidos no fogo cruzado. O estado de Shan está localizado na fronteira entre Myanmar e a província chinesa de Yunnan, um importante ponto comercial entre os dois países. O TNLA é um dos vários grupos étnicos que lutam por mais autonomia no norte de Myanmar, a antiga Birmânia.
Obrigada ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, em emissão vespertina em português. É sábado, 12 de maio de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, uma conversa com o músico angolano Carlos Lamartine, homenageado à terceira edição do Angola Music Awards. E claro, domingo, a saúde com a doutora Graça Matezinha, que respondemos a perguntas do nosso auditório. E depois iremos conversar com um amigo ouvinte que vai, aliás, lançar a sua última música através da Voz da América em português. Para contar assim com a vossa companhia amanhã, domingo. Para já, vamos então aqui ao Top 10 da Música da América.
Bem-vindo ao Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, amigos, bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui as notícias do showbiz também. Eu sou a Ana Guedes, hoje tipo a sola, depois da banda ter ido passar férias, pelo que coloquei a produção nas mãos do Mariano Bartolomeu. Vamos lá então às tricas, às novidades, às 10 mais da música da América. E esta foi uma semana em que muitas estrelas estiveram na gala do Museu Metropolitano em Nova Iorque, uma gala de costumes que serve para angariar fundos para este lindíssimo museu. Foram centenas de estrelas, cantoras, cantores, socialites que passaram pela passadeira vermelha da gala. Uma delas, Nicki Minaj, que aproveitou a imprensa para anunciar o título do seu quarto álbum, Queen, a ser lançada a 15 de junho. O álbum vai incluir algumas músicas já conhecidas como Barbie Things e Chun-Li. Katy Perry estendeu esta semana o ramo da paz e reconciliação a Taylor Swift. Foi uma mensagem que Swift recebeu quando se aprontava para subir ao palco do primeiro concerto da sua nova turnê Reputation World Tour. A mensagem de Perry começava com "Minha velha amiga". Recordamos que a guerrinha entre as duas cantoras tem 4 anos e diz que tudo começou por um mal-entendido devido às dançarinas de apoio das duas. Bad Blood de Taylor e Swish Swish de Perry refletem, dizem, essa guerrinha a que agora as duas puseram fim. Iglesias fez anos esta semana, 43 anitos em beleza e com muitas belezas por cerca. E para celebrar a ocasião, a revista Billboard listou os 100 êxitos de Iglesias, incluindo Bailando, Hero e I Like It. Iglesias lançou por esta semana um vídeo para o seu novo single Move to Miami, que conta com a participação do rapper Pitbull, que fará parte do seu próximo álbum ainda sem previsão de lançamento.
Enrique Iglesias!
O videoclipe traz-nos Iglesias e Pitbull em festa latina em Miami, com boates, festas, coreografias e cenas quentes. Move to Miami é o primeiro lançamento com letra em inglês de Enrique Iglesias, depois da versão do single Bailando, em parceria com Sean Paul, em 2014. Até estar disponível Move to Miami, eu também ia para Miami, mas isso é outra conversa. Vamos ficar com Bailando.
La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando,
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 bailando.
Y el cuerpo y el frío llenando el vacío, subiendo y bajando.
Subiendo y bajando.
Bailando,
bailando,
bailando.
Bailando.
Este fuego por dentro me va a enloquecer.
falamos de turnês, temos Shakira e Shawn Mendes. A superestrela latina Shakira mostra-se ansiosa por arrancar com a sua turnê El Dorado World Tour. E esta semana usou as redes sociais para anunciar mais umas datas e locais como Los Angeles e Nova Iorque. Shakira e o seu El Dorado Tour têm início marcado nos Estados Unidos a partir de 10 de agosto. No fight. Shakira, Shakira. I never really knew that you could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight and then my head's so high and I'm starting to feel it right. All the attraction, the tension. Help me if like the walls caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Shawn Mendes, que tem turnê marcada mais para o próximo ano, também divulgou esta semana a sua nova música, que conta com a participação de Kali, do Luso canadiano. Diz que Youth é uma reflexão sobre o atentado mortal em Manchester durante o show de Ariana Grande e que os jovens devem usar a sua voz e manifestar sobre o que se passa em redor deles. E isso faz parte do novo disco de Shawn Mendes, a estrear no dia 25, e do qual ele também já divulgou My Blood e Lost in Japan. Help me, it's like the world's caving in. Sometimes I feel like giving up, no medicine is strong enough. Someone help me. E 5 anos depois, Christina Aguilera regressa acelerada, um novo som, um novo álbum em que canta um dueto Fall in Line com Demi Lovato e também com Ty Dolla Sign e 2 Chainz, que com ela cantam na faixa Accelerate. O álbum tem sonoridade moderna e Aguilera foi beber as suas influências ao rhythm and blues e à música latina. Será o 8º álbum da cantora, com 15 faixas e o título Liberación, no mercado em meados de junho. De recordar que o último trabalho saiu em 2012 com o título Lotus. Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever VOA Português. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Eu sou Ana Guedes e o DJ esta semana é o Mariano Bartolomeu. Rihanna está a preparar o lançamento do novo disco. O som vai ser reggae ou Ela Não Fosse Princesa dos Barbados. Rihanna será a capa da revista Vogue no mês de junho e, de acordo com o que disse na entrevista, Riri adiantou o nome da lista de colaboradores do disco, Supa Dupes. O produtor jamaicano é conhecido pelo seu trabalho com grandes nomes do dancehall, como Beanie Man, Sean Paul e Elephant Man. A cantora contou para a revista que o seu artista favorito de todos os tempos é Bob Marley. E das suas músicas, o que ela mais gosta é No Woman, No Cry. Este é o Top 10 americano da Voz da América. O programa está disponível para download. Não esqueça www.voaportugues.com. A Voz da América está também nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. Vamos então à tabela em que Ariana Grande desceu ao 10º lugar da 3ª posição que ocupava na semana passada. Uma boa queda com No Tears Left to Cry. Esperamos que, de facto, ela não chore. Thank you.
loving, I'm living, I'm picking it up. I'm picking it up, picking it up. I'm loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Ain't got no tears in my body, I ran up a pill, I like it, I like it, I like it. Don't matter how, what, when, who tries it, we out here vibing, we vibing, we vibing. Even when it's raining down, can't stop, so shut your mouth.
Tal como na semana passada, está a Look Alive de Block Boy JB, o rapper de Memphis no Tennessee, que permanece agarrado a esta posição desde a semana passada.
Yeah. 901 Shelby Drive, Look Alive, Look Alive. Came up on this side, now they on the other side. Oh well, them dog, we gon' see how hard they ride. I get racks to go outside and I spit it with the guys. We up on the other side, satin' like we tied. I've been gone since like July.
O oitavo lugar é The Rockstar, Post Malone e 21 Savage, que é um rapper, compositor e produtor a fazer grande sucesso. Já vamos saber porquê.
All my brothers got that gas and they always be smoking like a rockstar. When we call up on no...
Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Não esqueça, VOA Português. Este é o Top 10 americano que passa todas as semanas aqui na Voz da América. O sétimo lugar tem esse mesmo nome, Post Malone, o rapper, e contamos pelos dedos de uma mão, é um dos quatro músicos de sempre a colocar nas 10 mais na mesma semana várias músicas. Feitos que tinham sido conseguidos pelos Beatles em 1964, Bee Gees 1978 e Ashanti em 2002. Esta semana, sétimo, Post Malone e Better Now.
You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. Whoa, I did not believe that it would. Everything came second to the band, so you're not even speaking to my friends, no. You knew all my uncles and my aunts, so. Oh, 20 candles blowing out in open your eyes. We were looking for.
É uma sexta. Chama-se Camila Cabello, é cubana de origem e foi chamada ao palco no concerto de lançamento da turnê de Taylor Swift. Camila Cabello e Never Be the Same.
Chemicals all in my veins, feeling all the highs, feel all the pains. Like a weather wheel, it's the bullet lane. Now I'm seeing red, now I think it's straight. Blurring all the lines, you intoxicate.
O Top Americano está disponível em www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é +1 908 652 4584. Repetimos, +1 908 652 4584. E esta semana o quinto lugar pertence The Middle de Zed com Maren Morris e Gray. Uma cooperação entre um produtor russo-alemão, um cantor americano, Maren Morris, e o duo americano Gray. The Middle subiu duas posições.
Take a seat. Right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh, baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle.
E as tuas dicas através do WhatsApp, o número é mais 902-652-4584. Para ouvir os mais programas da Top 10 Americano, basta ir ao website da Voz da América, o endereço, escreva aí www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, Instagram e Twitter, basta escrever VOA Português, tudo junto. O Top 10 Americano da Voz da América toca as mais ouvidas nos Estados Unidos. Meant to Be, de Bebe Rexha, manteve esta semana a 4ª posição.
If it's meant to be, it'll be, it'll be, baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be, baby, just let it be. So won't you ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be, baby, if it's meant to be.
I don't mean to be so uptight, but my heart's been times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, I ain't gonna lie. Cause I'm tired of the fake love. Show me what you made up, what it made me believe.
Oh, hold up, girl, don't you know you're beautiful? And it's easy to see.
If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be.
E em terceiro lugar está Drake e God's Plans, que desceu uma posição.
I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, it was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, yeah. I finesse down Western Road, yeah. Might go down to G-O-D, yeah. I go hard on Southside G, yeah. Wait. I make sure that Northside E, and still.
No segundo lugar, mais um de Post Malone, que com um Tola Sign sobe da 5ª à 2ª posição. Psycho está de facto a ser um ano excelente para a Post Malone.
Damn, I hate going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof looks like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Homo for clowns and all the balls. Well, I hate going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof looks like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you're my friend when I'm rolling through my hands. Oh, you're stuck in the friend zone. I tell that 4, 5, 5 to 5. Ayy, 100 bins is time I start to chino. Ayy, try to stuff it all in, but it don't even fit. Ayy, know that I've been whipping with ever since the G. Ayy, I made my first million, I'm like, this is it.
O primeiro lugar do Top Americano é nada mais, nada menos de Drake, colado com cola ao topo. Nice for What, o Top 10 americano da Voz da América, volta de novo para a semana. Hoje foi apresentado por mim, Ana Guedes, o DJ Mariano Bartolomeu assinou na produção. Nice for What é não só uma música contagiante, com excelente videoclipe, e serve de faixa titular do 5º álbum deste canadiano intitulado Scorpion. Vamos ouvir então Drake e Nice for What.
Louisiana, murder on the beat. Talking for y'all to cut up to, you know. Yeah. Everybody get your roll on. I
got no shorty and she doesn't want no slow song. Had a man last year, life goes on. Haven't let the thing loose, girl, in so long. You been inside, know you like to lay low. I've been people what you bringing to the table. Working hard, girl, everything paid for. First, last phone, bill, car, no cable. With your phone out, gotta hit them angles. With your phone out, snapping like you Fabo. And you showing off, but it's alright. And you showing off, but it's alright. But it's your life, yeah. Without a follow, without a mention, you really piping up on these. You gotta be nice for what to these. I understand, you got a 100 bands, you got a baby bands, you got some bad friends.
E a esta hora, o resumo das notícias. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde desloca-se hoje à República Democrática do Congo para apoiar a resposta à epidemia da Ebola. A OMS, que já alertou que se prepara para o pior dos cenários, diz que Tedros Ghebreyesus vai ao Congo fazer um balanço da situação em apoio das autoridades nacionais. A nova epidemia afeta a região de Bikoro, na província do Equador, na fronteira com o Congo-Brazzaville. Segundo a OMS, até 11 de maio foi registrada a ocorrência de 34 casos de ébola na zona, incluindo 2 casos confirmados, 18 mortes prováveis e 14 casos suspeitos. Angola pretende privatizar 74 empresas estatais nos próximos anos, predominantemente no setor industrial, isto de acordo com os prospectos enviados aos investidores como parte da emissão de Eurobonds do país. Esta é uma notícia da agência de notícias Reuters, que na próxima semana a Voz da América irá seguir. Pelo menos 26 pessoas foram mortas e outras 7 ficaram feridas num ataque na província de Chibicoke, no noroeste do Burundi, na sexta-feira, menos de uma semana antes de um referendo constitucional, disseram autoridades locais e residentes. A 17 de maio, o Burundi realiza um referendo para discutir se vai alterar a Constituição para prorrogar os mandatos presidenciais de 5 para 7 anos. A agência de notícias Reuters reporta que grupos de direitos humanos dizem que não acreditam que a votação terá lugar num clima livre e justo enquanto ocorrerem incidentes esporádicos de violência e sequestros. Emmanuel Bigirimana, chefe do distrito de Bukanda, disse que o incidente de ontem aconteceu numa aldeia chamada Ruyariga, por volta das 10 horas da noite.
E amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, é 12 de maio de 2018, peça-na Guedes, com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui, à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.